Caminhos da Felicidade, com Flávia da Veiga.
Horas e 40 minutos, de volta com mais um bloco do Band News Espírito Santo, segunda edição, agora com a coluna Caminhos da Felicidade. Flávia da Veiga já está aqui no estúdio. Tudo bem, Flávia? Boa tarde.
Tudo ótimo, boa tarde.
Hoje o entrevistado é por telefone, o Marcelo Gatto, que é palestrante do Bem-Estar e Felicidade. E aí, qual o assunto de hoje?
Então, hoje o assunto é um assunto quente. A gente vai falar sobre felicidade no trabalho. E aquela, eu aposto que os ouvintes devem estar se perguntando: gente, será que é possível ser feliz no trabalho? Se a gente pensar que hoje 73% das pessoas estão infelizes e consideram que a grande causa da felicidade, da infelicidade, é o trabalho, esse é um assunto super complexo, mas ao mesmo tempo super importante. E a boa notícia é que é possível sim ser mais feliz no trabalho. Por isso que eu trouxe hoje o Marcelo Gatto. Marcelo é especialista nesse assunto e ele vai compartilhar um pouquinho com a gente como. E não só isso, vai dar algumas dicas práticas de como que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia, como que a gente pode fazer isso no nosso ambiente de trabalho e sim, ser feliz trabalhando para a gente não precisar chegar na sexta-feira e fazer a tal da happy hour, né? Achando que a gente só vai ser feliz quando terminar o expediente. Marcelo, você está aí?
Estou aqui. Boa
Ai, que
tarde,
bom.
Tudo bem?
Boa tarde, tudo ótimo, seja muito bem-vindo.
Obrigado.
Compartilhe um pouquinho com a gente, Marcelo, qual é a sua visão, como que você enxerga a felicidade no trabalho? Ou seja, a pergunta de US$1 milhão, é possível?
É possível sim, Flávia, e ouvintes aí, ser feliz no trabalho. Na verdade, essa é a grande dúvida, a grande dor de toda segunda-feira aí, né, de cada... Desde a tenra idade, quando o estudante está lá escolhendo sua área de atuação, sua carreira, poxa, como que ele pode ser feliz no trabalho? O que, que eu vou fazer para ser feliz na vida, né? E muitas vezes ele escolhe alguma coisa que dê dinheiro, ou que dê um status, ou alguma coisa diferente, e aí eu posso falar um pouquinho que não é bem por aí, né? Bom, falando um pouco da felicidade no trabalho, da ciência, né, da felicidade no trabalho, existe uma ciência para isso e ela é dividida em 4 pilares, né, básicos, de propósito, engajamento, resiliência e gentileza. E o primeiro, que eu já comecei a falar um pouco, né, é sobre o propósito, né? O que que a pessoa pode pensar como propósito? Se eu olhar simplesmente como, pô, qual é a tarefa que eu estou fazendo, qual é a atividade que eu estou fazendo, né? Bom, propósito, assim, não é dinheiro, não é, ah, eu tenho um propósito de ganhar tanto, de ter tal salário, ou de ter um cargo, ou de ter uma profissão. Isso não é um propósito, isso são objetivos e bem nobres e ok, né? Mas o que que aumenta aí a sensação de propósito de uma pessoa, né? Ela ressignificar o trabalho dela. Por exemplo, vamos pegar aí um colaborador da Rádio Band News, um técnico aí de som, ou a pessoa que me atendeu. Poxa, é um trabalho às vezes operacional, um trabalho que não tem um fim no cliente, mas... Se olhar somente dessa forma, o colaborador não vai ser muito feliz, vai olhar aquele trabalho, às vezes, administrativo ou operacional e não vai conseguir ser muito feliz no trabalho. Então, o que é o ressignificar nesse ponto? Poxa, o colaborador da Band News vai ver um significado no seu trabalho de que hoje, neste momento, ele está fazendo pessoas mais felizes, está fazendo todos os ouvintes mais felizes aí e está levando uma mudança de pensamento para alguma pessoa nessa vida. Então, poxa, eu sou só um atendente e operador de rádio? Não, eu sou uma pessoa que está fazendo pessoas mais felizes. Eu estou trabalhando para levar uma notícia real num mundo que hoje nós vivemos de fake news. Então, olha a responsabilidade e o tremendo motivo e propósito de um funcionário da Band News, por exemplo, né? Isso como propósito, né? Às vezes eu sempre cito o exemplo de um diretor financeiro de um hospital, né? Poxa, é aquele cara burocrata, aquele cara às vezes que é mal visto, porque ele não está na atividade principal que é tão nobre de um hospital. Mas ele está ali fazendo, às vezes, corte de custos, preocupado com gastos, com receita, e ele vê, poxa, meu significado, como que eu vou ser feliz com isso, sendo que é só um trabalho financeiro? É olhar que ele faz parte de cada cura, de cada operação, de cada parto, de cada vida que nasce naquele hospital. Então, esse é o real significado para a gente ser feliz no trabalho. Se passar a ter esse foco diariamente ali, quando for para o trabalho, as segundas-feiras ficam bem melhores, né? Assim, falando um pouco mais sobre engajamento, às vezes engajamento, que é o segundo pilar, o pessoal fala, pô, vou ser mais motivado, vou ser mais engajado quando eu tiver um trabalho dos sonhos. E não é por aí, né? A gente vê o Neymar, tá morando em Paris, jogando no Paris Saint-Germain, com o maior salário do mundo aí, do esporte, do futebol, e ele não está com vontade de jogar no Paris Saint-Germain, quer ir para outro lugar. Então, o trabalho dos sonhos não gera, assim, um tremendo engajamento. O que gera um engajamento, uma dica aí para todos os colaboradores e até para as empresas, é procurar estabelecer uma cultura ali de reconhecimento, de pequenas celebrações entre uns e outros funcionários. Isso é muito legal no trabalho, isso aumenta a felicidade no trabalho, aumenta o sentimento de amor e de reconhecimento entre um e outro. E aí, automaticamente, a gente se motiva para estar mais feliz no trabalho. Isso é consequência.
Marcelo,
oi.
Uma dúvida. Os bons relacionamentos, né? Nós sabemos como os bons relacionamentos são fundamentais para a felicidade. No trabalho, isso também é válido? Cultivar boas relações?
É muito válido. Iria aí no quarto pilar, né? Muito falando sobre gentileza no trabalho, né? A gentileza não só como educação, mas, poxa, a gentileza, ela gera uma sensação de família mesmo, né? A família... como amor, aquele ambiente acolhedor que a pessoa se sente protegida, amada. Então, esse bom relacionamento no trabalho, mesmo que a pessoa não seja, não é meu melhor amigo no trabalho, mas não precisa ser aquela pessoa descartável ou aquela pessoa que não significa nada. E às vezes a gente até chama, essa pessoa não é minha amiga, é minha colega. Pô, parece um nível abaixo e aí você não demonstra e nem tem tanta gentileza ou amor, ou você não abre 5 minutos, 10 minutos do seu tempo para mudar o dia daquele colega de trabalho e você não tem essa recíproca, então fica aquele atrito e esse atrito diminui a felicidade no trabalho. Em contrapartida, que você falou, os bons relacionamentos nutridos como uma família mesmo, com amor, isso aumenta a felicidade no trabalho. E assim, tanto as pessoas podem ter iniciativas quanto as empresas de gerar esse ambiente mais acolhedor, mais de amor mesmo, de família, né? Acho que até vou citar um exemplo, uma empresa americana, acho que é um exemplo aí de felicidade no trabalho, chama Zappos. Ela é uma empresa de venda de calçado online, ela tem uma política muito forte disso, e um exemplo é um programa que eles chamam de Make a Wish, né? Faça um pedido, né? Em que um colaborador coloca um pedido numa intranet lá da empresa, e que um desejo que ele tem. E eles ficam lá pendentes. E os outros colaboradores vão lá e realizam esses desejos. E isso é tremendo, porque a pessoa é surpreendida, ela coloca lá desejos de ir num show, ou fazer uma viagem, ou ganhar um almoço num restaurante de lagosta, e outras pessoas vão lá e realizam esses desejos. Então, isso gera um bem-estar, uma sensação de família na empresa, que é impressionante. E é uma política que a empresa gerou ainda.
Maravilhoso. Agora, a gente falou... Você falou de propósito, né? Da importância do propósito, você falou de relacionamento, você falou de gentileza. O que mais nós podemos fazer de forma prática? Como você deu o exemplo que foi perfeito das Zappos. Eu acho que é uma dica que o custo é zero, né? Porque é uma ação entre as pessoas. Isso tem um resultado tremendo. E o que mais as empresas podem fazer no seu dia a dia de forma prática e de baixo custo para aumentar a felicidade dos seus colaboradores?
De políticas mesmo, assim, o que a empresa pode fazer no caso do propósito é reforçar a responsabilidade daquele colaborador com o cliente final da empresa. O exemplo da Band News. Cada colaborador poderia saber realmente o quanto ele está transformando o mundo dos seus anunciantes e dos seus ouvintes, né? Num hospital, a mesma coisa. Poxa, fizemos 40 cirurgias esse mês e você ajudou a salvar X vidas que não teriam um leito, mas a nossa performance aumentou a quantidade de leitos disponíveis, então a gente teve. Isso é algo prático que a empresa pode fazer. Eu falei sobre a celebração e os reconhecimentos. Isso também é muito fácil de fazer. É uma política de que um colaborador consiga reconhecer outro, seja com um mural de post-it, seja com algo eletrônico, como um e-mail, ou como um post no LinkedIn. O LinkedIn tem até uma função de reconhecimento. Se tiver um estímulo da empresa para que os colaboradores façam esse reconhecimento, começa a gerar aí uma corrente de reconhecimentos que é muito boa para aumentar a felicidade no trabalho. Como celebração, poxa, vendas, metas batidas ou fechamentos anuais, semestrais, seja qual for o calendário, um produto entregue para o cliente ou para o cliente interno mesmo, são momentos de pequenas celebrações em que aquilo vai aumentando a felicidade, vai aumentando a sensação de, poxa, estamos sempre celebrando, estamos sempre agradecendo e reconhecendo uns aos outros, estamos sendo gentis, né? Então, esse tipo de coisa começa a mudar totalmente a maneira como as pessoas se relacionam entre elas na empresa e com a empresa, né? Acabam vestindo a camisa, né?
E isso, como convencer o empresário? Ou seja, como mostrar para o dono da empresa que esse investimento, muito mais investimento em tempo, muito mais uma dedicação, que isso vai trazer um resultado para a empresa, né? Porque no final do dia, o empresário, ele quer que a sua empresa seja sustentável, ele quer que sua empresa seja lucrativa. E como que isso, sim, pode trazer um resultado que, além, claro que a felicidade dos colaboradores é super importante, mas como isso também contribui para o resultado dos negócios?
Eu estava conversando com uma amiga até hoje e chegamos à conclusão de que quem compra um projeto estratégico de felicidade numa empresa não é o diretor de RH, é o diretor financeiro. Porque existe sim, é um projeto estratégico para a empresa. Porque quando o colaborador, hoje quando a gente fala da experiência do colaborador, experiência do cliente, nós estamos na era da experiência, né? Poxa, então a experiência do colaborador melhorada, é automático que a experiência do cliente vai ser melhorada, porque o colaborador vai produzir melhor, vai prestar um serviço melhor, o cliente vai ficar mais satisfeito, o colaborador vira um embaixador da empresa, o cliente passa a virar um embaixador da empresa, então vai ter um retorno na qualidade do serviço, fora que... Isso, assim, eu estou citando dados, assim, informações, mas tudo isso já existem casos de sucesso e dados científicos que comprovam, mas o número de ausências por doença diminui quando as pessoas são mais felizes no trabalho, o custo de plano médico diminui quando as pessoas são mais felizes no trabalho, principal, o custo a retenção aumenta, quer dizer, menos pessoas sendo desligadas, que o custo é alto, e pessoas sendo contratadas, que tem aquela rampa de aprendizado e o próprio trabalho de buscar esse colaborador, essa pessoa no mercado. Então, perder um talento, uma pessoa e ter que contratar hoje outra é um custo grande para a empresa. Então, com o funcionário feliz, vamos colocar assim, em palavras bem populares, com o funcionário mais feliz, o seu cliente vai ser mais feliz e você vai ter menos custo automático de ausência, custo de plano de saúde e de retenção de funcionários, né?
Ou seja, todo mundo sai ganhando. é a fórmula da felicidade para todos. Se a gente tem uma equipe mais feliz, nós temos mais criatividade, nós temos mais inovação, nós temos as pessoas no final do dia, são pessoas que têm um senso de propósito, são pessoas que são mais generosas, mais altruístas, mais criativas, se relacionam melhor, ou seja, é o tipo de relacionamento que a gente quer. E aí você tem pessoas que produzem mais, melhor, de forma mais criativa, mais inovadora, e você tem, por outro lado, o empresário, que também, nesse sentido, fica mais feliz. E o cliente, no final, também tem um melhor atendimento, né? Dizem que, que vendedores mais felizes fecham até 56% mais vendas e atendem muito melhor. Então, no final, todo mundo sai ganhando, ou seja, é um círculo virtuoso, né? Você investir na felicidade da sua equipe é você não só tornar a sua empresa mais feliz, é você tornar todo o seu entorno mais feliz. E eu acho que é exatamente esse mundo que a gente procura, né, Marcelo?
Ah, você falou aí da criatividade, né, da inovação, isso também é um ponto importantíssimo. É uma política simples de estimular a diversidade e estimular a individualidade de cada um, seja com vestimenta, home office ou políticas que permite a pessoa ser ela mesma, isso aumenta a criatividade e a inovação que aquela empresa está gerando, né?
Marcelo, vou te agradecer muito pela sua participação. Marcelo está acompanhando a gente direto de São Paulo. Marcelo é um especialista em felicidade no trabalho. Então, te agradeço muito pela sua participação. Agradeço a todos os ouvintes e a gente se vê semana que vem.
Obrigado.
Obrigada, Marcelo. Ótima tarde a todos.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tarde.